Muito bom dia, bom dia, bom dia a todos os irmãos aqui presentes, né? Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, né? Hoje, muito feliz, né? Por estar aqui, né? Com essa responsabilidade de transmitir as boas notícias da palavra de Deus, do Evangelho, né? E feliz porque hoje, dois cunhados aqui presentes, hein? Sensacional, hein? Meu cunhado Fred, meu cunhado Armando, né? Minhas duas irmãs aí, né? Olha, Cristina, Roberta, as três sobrinhas, né? Olha aí, Helena, Cecília, Érica e futuramente o Samuel, hein? Muito legal, hein? É, futuramente o Samuel, né? Contente também de ver o Guilherme aí conosco aí, né? Aceitou o meu convite, né? A Cristina, né? Não sei se vocês sabem, mas a Cristina, ela já veio aqui, né? Quando adolescente, né? Ela vinha com a nossa saudosa e querida irmã que está na glória com Jesus, a irmã Dora, né? Ela vinha até com a mãe, a senhora Alzira também, que já partiu também para a glória, né? Muito legal, né? Legal de ver meu irmão Alex aí, ó. Faz tempo que eu não via ele, né? De vez em quando mandava algumas mensagens para ele aí, né? Muito legal, né? E estou muito feliz, né? E hoje o nosso tema da mensagem, né? É vivendo como Jacó, o fugitivo, né? Essa vai ser o tema da nossa mensagem, né? E não sei se você sabe, mas o significado do nome Jacó significa um enganador, suplantador, né? Já pensou você ter um nome com esse significado, hein? Enganador, suplantador, alguém que segura no calcanhar de outro, né? Porque Jacó, ele é filho de Isaac e neto de Abraão, né? Isaac casou com Rebeca e ela era estéril, né? Ele orou e depois de 20 anos, Deus abençoou e ela ficou grávida de gêmeos, que era Jacó e Esaú. E Jacó e os dois irmãos, já no ventre da mãe, já se brigava. E quando Esaú ia nascendo primeiro, Jacó segurava no calcanhar de Esaú, porque ele queria ser o primeiro, né? Mas a Bíblia diz que a bênção era para ele, né? Mas ele, muito esperto, né? Um belo dia ele fez uma lentilha deliciosa. Esaú chegou com muita fome, né? Pensando só na comida. E Jacó, opa, é o momento. Você está com fome? Eu estou. Ó, eu te dou a lentilha. Mas você me vende, em troca você me dá o direito da sua primogenitura. E ele morrendo de fome, não, tudo bem, eu quero matar minha fome, né? E depois, Isaac, quando já bem velhinho, ele ficou praticamente cego. Cego. Velho. Achava, porque estava ficando cego, a morte se aproximava dele. Mas, engano dele. Ele viveu ainda muitos e muitos anos depois deste acontecimento, né? Morrendo na idade de 180 anos, né? E ele tinha uma bênção para dar. E ele chamou Esaú para abençoar. E Jacó, como o nome diz, né? O enganador, o suplantador. O que, que ele fez junto com a sua mãe? A sua mãe bolou uma trama. Ó, essa bênção tem que ser sua. Vamos fazer o seguinte: eu vou preparar uma caça deliciosa para o seu pai. Você vai vestir as roupas do seu irmão, porque os dois eram bem diferentes, né? E ele vai abençoar você achando que é Esaú, né? E foi um acontecimento muito triste, né? Porque a partir daí Jacó passou a ser um fugitivo, né? Vamos entrar no texto, né? Está em Gênesis, é muito fácil e rápido achar, porque é o primeiro livro da Bíblia, né? Essa história da fuga de Jacó está no capítulo 28, mas nós vamos meditar a visão da escada, que está no versículo 10 ao versículo 17. Quem não tiver Bíblia, pode acompanhar aqui no slide aqui, né? E é isso aí. Então, nós vamos meditar do versículo 10 ao versículo 17. Então, vamos ficar de pé para a gente acompanhar a leitura da Bíblia? Que é um momento sagrado, é um momento onde quem ministra aqui não erra, porque é Deus falando, né? Amém? Então, vamos lá. Partiu Jacó de Berseba e seguia para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la ao seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-eis para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoados todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado por estar aqui mais uma vez ministrando a tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor esteja comigo, Senhor, que o Senhor esteja com todos os nossos irmãos aqui presentes, os nossos irmãos acompanhando pelo YouTube, a nossa querida amada igreja de Mogi, Senhor, que hoje também será inaugurada depois da reforma, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E fala conosco através da tua palavra, Senhor. E que a tua palavra hoje possa vir de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Que possa trazer transformação para o teu reino e para a tua glória. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua glória. Amém. Podem se sentar, né? Então, depois daquela história que eu contei para vocês, que Jacó, usando de malandragem, adquiriu a bênção, que a bênção era dele mesmo, porque Deus já tinha prometido, né? O seu irmão Esaú ficou muito furioso, mas ficou com uma raiva tremenda de Jacó. E olha o que ele disse, Esaú. Olha só. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: Vem próximos dias de luto por meu pai. Então, matarei a Jacó, meu irmão. Então, neste texto, percebemos que Jacó está com a vida totalmente complicada. Seu irmão, furioso, com muito ódio, com muita raiva, quer pegar Jacó. Jacó, com medo, fugia para não morrer. Porque não soube esperar o tempo de Deus. Ele não soube esperar. Nem ele e nem a sua mãe. Vocês percebem que muitas vezes, quantas vezes, as nossas decisões nos colocam na mesma condição de Jacó. A gente cria problema, a gente tomamos decisões inesperadas e a gente quer fugir do problema. Queremos fugir do problema. Queremos fugir das dificuldades, daquelas lembranças amargas e tantas outras situações que podem nos levar à morte. E é muito difícil não haver entre nós alguém cuja o coração já não tenha tido esse mesmo desejo. Olha, eu já tomei algumas decisões que depois de pensar, refletir, me deu vontade de fugir. Já aconteceu com vocês? Você já fez alguma coisa que a primeira ideia que vem na sua mente é: vou fugir, eu quero fugir, eu vou sair fora. E eu faço uma pergunta para você agora. Para você que está me ouvindo aí pelo YouTube, para vocês que estão aqui hoje. Hoje, dia 19 de setembro de 2021, você foge do que hoje? Do que você está fugindo? Qual é o problema que hoje está te afligindo? Que você tem momento que você deseja sumir do mapa. Do que você foge hoje? Qual o problema que te afringe hoje? Sabe qual é a grande verdade e a grande realidade? É que hoje mesmo, tem uma escada posta na sua frente. Na sua frente. E essa escada é Jesus Cristo. Mais uma pergunta. Você quer usar essa escada? Ou você quer continuar esperando? A grande verdade nesse texto é o seguinte, e é para cada um de nós: tem um anjo do Senhor esperando para te levar a tua petição a Deus. Jesus Cristo. Jesus. Versículo 10. Vocês podem ler para mim? Todos juntos? 1, 2, 3. Olha que interessante, hein? Partiu Jacó de Berseba. Seguiu para Arã. Olha, a minha Bíblia tem mapa, né? E foi até o Valdemir que me ensinou, né? Como a gente calcular mais ou menos pelo mapa, né? As distâncias da cidade, quando ele dava aula para nós lá em casa, né? E ele deu Gênesis, né? Então, vocês leram que Jacó partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Olha, de Berseba até Arã são aproximadamente 700 quilômetros. Dá mais ou menos 30 dias, 35, caminhando. O que a gente aprende com este versículo, que aparentemente a gente vê que não tem... Mas tem segredo aí, viu? A Bíblia, cheias de segredos. Cheias. Jacó andou 700 quilômetros. Tem pessoas que fica rodeando o problema. Todo dia lembra do problema. Estou morto. Olha, eu tô, como diz o ditado popular, eu tô ferrado. Outros, com seus problemas, não querem nem sair de casa. Fica preso em casa. Pega essa, meu irmão. Pega essa, minha irmã, como diz o pastor Felipe. Enquanto você não sair do problema, o problema não sai de perto de você, não. Você precisa fugir do problema. Você precisa sair do problema. Não adianta. Estou ferrado. Estou morto. Não, você precisa fugir do problema. Sair fora do problema. Pega essa. Você tem que sair. Outro detalhe muito importante. Sair do problema vai exigir um tempo de deserto. Porque Jacó, nessa caminhada de 700 quilômetros, ele pegou o deserto. E o que tem no deserto? Não tem nada. Nem água tem. É areia, sol quente, né? Então, você vai exigir de você um tempo de deserto na tua vida. Mas não tenha medo. Não tenha medo do deserto. Porque é exatamente neste lugar onde Deus sempre nos dá vitórias grandiosas. Meu irmão, sai do deserto, meu irmão. Sai do deserto, minha irmã. Medite no seu problema. Busque a solução em Jesus Cristo. Busque a solução na palavra de Deus. A palavra de Deus. Outro detalhe que a gente vê nessa história, muito triste para Jacó. Ele começou a descobrir que o caminho do transgressor, daquele cara enganador, daquele suplantador, é um caminho duro. Como eu disse, Deus podia cumprir o seu propósito de fazer de Jacó o pai da nação, pela qual ele haveria de abençoar o mundo, sem a astúcia de sua mãe Rebeca e dele mesmo. Por quê? Deus, ele é fiel. Deus é 100% fiel. Sempre fiel. O homem, que muitas vezes é infiel. Nós, muitas vezes, somos infiéis a Deus. Ele nos abençoa com muitas bênçãos. E muitas vezes nós não o agradecemos. Não agradecemos. E Deus, ele é incrível, maravilhoso, sensacional, nosso Deus. Essa é a grande verdade. Que Deus podia fazer de Jacó um homem ruim, enganador, imprestável, num santo. Esse é o nosso Deus. E eu digo para vocês, até hoje, Deus pode fazer isto. Ele fez isso comigo mesmo. Eu sou um milagre de Deus. né? Eu sou um milagre de Deus, né? Olha, eu conheço a história do meu grande amigo de fé, irmão, camarada, o meu irmão Almeida. Eu conheço a história dele. Conheço a história dele. A gente andava meio junto, né, no passado, né? E as pessoas no passado não poderiam imaginar que hoje o meu irmão Almeida é um santo. E eu mesmo um santo. Deus pode fazer isso. E Ele quer fazer isso. Né? Ele fez isso comigo. E eu digo para você, você que está aqui sentado hoje, você é um milagre de Deus. Você crê que você é um milagre de Deus? Você é um milagre de Deus. E Deus pode fazer isso. E Deus quer fazer isso. O inferno foi feito para Satanás. O homem vai porque quer. Porque ele não quer aceitar as coisas de Deus. Ele não quer aceitar a Bíblia. Ele não quer caminhar com Cristo de acordo com sua palavra. Então Deus tem esse poder. Deus fez isso com Jacó, que era um enganador, um suplantador, e tornou Jacó um homem santo. Ele fez isso comigo, fez isso com Almeida, fez isso com cada um de nós que estamos aqui, e Ele pode fazer hoje novamente. Olha o versículo 11. Vocês podem ler novamente? Achei legal. Vamos lá? Ok, então, de tardinha, ele chegou a um lugar sagrado, passou a noite ali, pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Imaginem vocês a caminhada de Jacó. Lugar deserto, não tem nada, deserto, longe da sua casa, longe da sua mãe, longe de seu pai, acha ter ele sentido naquela noite. Pense você, fugindo dos seus problemas, num lugar deserto. Não tem nada. Não tem sua mãe, não tem seu pai, não tem seus irmãos, não tem ninguém. É você. O que você acha que Jacó estava sentindo naquela noite? Solidão. Medo. Medo. Jacó estava no meio do nada. Apenas o céu estrelado. Ele tinha como teto, cansado, uma viagem longa, 700 quilômetros. E ao encontrar uma pedra, ele deitou-se usando a pedra como travesseiro. E olha o que aconteceu, vamos ler novamente? Vamos lá? Um, dois, três. Olha aí. Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos subiam e desciam por ela. Um segredo aqui, viu? A gente aprendeu com o irmão Valdemir lá em casa, viu? Um segredo aqui. Os anjos que estavam lá, eles não desciam e subiam, não. Eles subiam e desciam. Isso quer dizer que os anjos já estavam com Jacó, protegendo ele nesta caminhada de 700 quilômetros pelo deserto. Outro detalhe muito, mas muito importante. Na época de Jacó, não havia Bíblia. Não tinha Bíblia. Não tinha. Deus muitas vezes falava aos homens através de sonhos, visões. Hoje, o Evangelho se faz conhecido pela palavra de Deus. Hoje, nós somos muito mais abençoados do que Jacó. Por quê? Temos a revelação completa de Deus. A Bíblia. A Bíblia. Você quer ter revelação de Deus? Vou dar a dica para você agora. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você lendo a Bíblia, você vai ter várias revelações. A Bíblia. Não deixem de ler a Bíblia. Nós, mais abençoados que Jacó, nós temos a revelação completa de Deus. A Bíblia. A Bíblia, muito importante. Não deixem de ler a Bíblia. Leiam a Bíblia todo dia de manhã. Versículo 12. Sonhou, exposto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A gente já leu. Por esta figura, Jacó aprendeu que há uma comunicação entre terra e céu. E no sonho, Jacó está vendo uma escada posta na terra, que alcançava o céu. É o sonho dele. Essa escada é uma figura do Senhor Jesus Cristo, que veio aqui na terra e pela sua morte na cruz, fez a base para se ter o caminho para o céu, e pela sua ressurreição, o caminho alcançou o céu. Então, o que significa esta escada? Significa Jesus Cristo. Deus estava lá no trono, lá no topo da escada, no céu, mas Jesus estava ao lado de Jacó. Jesus Cristo é o mediador do homem. Todo pecador precisa de Cristo como mediador para ir a Deus. Todo pecador. Eu mesmo que estou aqui ministrando a palavra, eu preciso de Cristo. O que que a Bíblia diz em Romanos 3:23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na versão corrigida, eu acho mais fantástico. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe meio do homem chegar a Deus se não for por meio de Cristo. Não existe, não tem. O único caminho é Cristo. Achei muito legal o louvor que o Henrique escolheu, o Henrique, o Rafael, né, e o Gabriel, né, o primeiro hino, né, muito legal, né, se puder tocar no final do culto vai ser muito legal, né. Então não existe, e olha o que a Bíblia diz, Paulo dizendo a Timóteo, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E olha João 14:6, que durante o louvor o Henrique citou o versículo, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A grande pergunta é: você tem certeza que Jesus é o único caminho? Você tem certeza que Jesus, ele é o único mediador que te pode te levar a Deus? É só Jesus. Então, venha a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Venha a Jesus. É só Ele. Não tem mais ninguém. Não tem. É só Jesus. Né? E assim, Deus está falando hoje por meio do Senhor Jesus. Não podemos ir diretamente a Deus sem a mediação do Senhor Jesus. Aquela escada que descia do céu, ligando a terra a Deus, simboliza Jesus Cristo. A Bíblia. Eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É Cristo. É Cristo. É Jesus. E é interessante que Jesus veio para um homem como Jacó, enganador, suplantador. Deus tinha um pacto com Jacó. Deus tinha um pacto. Havia uma bênção especial sobre a vida dele. Havia. E o Senhor, de certo, cumpriria essa bênção, porque ele é fiel. Ele é fiel. Deus tinha uma ligação para Jacó. E eu digo para você hoje, nesta manhã, você aí, pelo YouTube, você aqui no presencial, Deus tem uma ligação com você mesmo, com você. Você é um escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Do Senhor. E nada pode mudar essa história, a não ser você mesmo. Só você pode mudar essa história. Só você. Quando você se recusa a caminhar com Cristo. Quando você se recusa ao amor de Cristo. Quando você se recusa à palavra de Deus, a Bíblia. É você mesmo. Só você pode mudar essa história. Glória a Deus que eu, o meu irmão Almeida, a gente não recusou Jesus. A gente se agarrou a Jesus. Qualquer dia eu vou bolar uma mensagem com ele dando um testemunho. Ele no meio da represa Guarapiranga. O barco... É barco ou canoa, Roberto? Hã? Barco? Ele tirava um balde de água e entrava dois. Né? É, verdade, né? Verdade. Então, não se esqueça disso. Deus tem uma ligação com você. Você é escolhido. Mas cuidado, você pode mudar essa história quando você não quer saber de Jesus. Não quero saber da igreja. Não quero saber da Bíblia. Perder tempo ler a Bíblia? Vim para a igreja? Não dá. Trabalho a semana toda. Eu preciso descansar, preciso dormir até mais tarde, né? Não dá. Ô, pastor, você tem que fazer culto à noite. De manhã não dá, não. Aí quando o pastor faz culto à noite, ô, pastor, meu, à noite eu já estou cansado. Fui na feira, fui no mercado. Não dá, meu, você tem que fazer culto de manhã. Então, é só você pode mudar essa história. Quando você rejeita Cristo. Quando você rejeita a igreja de Cristo. Quando você rejeita a palavra de Deus. E olha o que Deus disse para Jacó, hein? Não está indo. Opa, agora foi. Olha o que Deus disse para Jacó. Perto dele estava o Senhor e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, olha Deus falando para Jacó. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei a voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Eu quero dizer aqui para você, se você entrou aqui hoje, você que está me ouvindo aí em casa, pelo YouTube, você está com algum problema, dúvidas, medo, preocupação, não temas, porque Ele está com você, como esteve com Jacó. Leve tudo a Jesus. Tem um hino do nosso hinário, né, 48, eu gosto muito dele. Esse hino, para mim, nossa, é lindo, é uma, né? Ele começa assim: se você não sabe por quê, acha tudo tão triste, leva os problemas em oração. A quem? A Jesus. A Jesus. Então, você está preocupado, com medo, tentando fugir dos problemas? Leve a Jesus. Leve a Jesus. Leve a Jesus, como diz o hino do nosso cenário. A gente vê que Deus fez promessas a Jacó. Deus tem promessas para cada um de nós também, por meio do Senhor Jesus. Ele tem. Deus tem promessa para você. Para mim. Eu creio. Você crê? Deus tem. Daniel. Deus tem promessa para você, meu irmão. Tem. Tem mesmo. Para cada um de nós. E olha o versículo 16. Leiam para mim, por favor. Bem alto. Olha que legal, hein? Despertando Jacó do seu sono. Tem gente que dorme o tempo todo. Tem gente que passa o dia dormindo. No meio da dificuldade, ele está dormindo. Não pode, como é que pode? Dormindo. É preciso acordar para as coisas espirituais. Meu irmão, não desanime. Não durma no ponto. Acorde para a vida e veja o poder de Deus. O poder de Deus. Deus tem poder. O poder de Deus é bilhões de vezes, bilhões, trilhões, superior ao poder de Satanás. Acorde, meu irmão. Acorde, minha irmã. Jesus quer falar com você. Jesus tem bênção para você. Outro detalhe importante. Deus descobre o homem onde quer que ele esteja escondido. Você tem problema, quer fugir? Você pode fugir do pastor, hein? Mas de Deus, você não foge, não. Deus sabe. Deus sabe. Você pode fugir da igreja. Mas Deus sabe por que você está fugindo. Deus sabe. Deus está em toda parte. E eu quero dizer para você, Ele pode se revelar a você, meu irmão. A você, minha irmã. Olha, é engraçado isso, viu? A primeira coisa que Deus faz ao homem é se revelar quem ele é. Quem ele é? Mas se você não lê a Bíblia, como é que você vai ter revelação? Não tem como. Como é que você vai andar com Deus que você não sabe quem ele é? Deus quer se revelar ao homem. Deus quer. E ele se revela pela sua palavra. Por exemplo, muito legal aí o Guilherme andando com o Felipe. Mas por que que o Guilherme está andando com o Felipe? Porque os dois agora se conhecem. O Felipe tem confiança nele, de levá-lo até a sua casa. O Felipe tem confiança em ir até a casa dele, porque os dois se conhecem. Os dois se conhecem. Então, os dois andam juntos. Né? Eu casei com a minha esposa, a gente se conheceu, namorou, noivou, casou. A gente foi se conhecendo. Então, como é que você vai andar com Deus se você não conhece Ele? Ele quer se revelar a Ele quem Ele é. Quem Ele é? Então, você precisa estar com o coração aberto, lendo a Bíblia. É muito importante. Então ele quer se revelar a você. Por meio desta mensagem hoje que estou pregando. E por meio da palavra de Deus que é a Bíblia. E Jacó descobriu que Deus estava lá. Ele descobriu, Deus está aqui. Descobriu que Deus estava presente. E olha o que que ele disse. Esse versículo é fantástico. Podem ler bem alto? Olha o que Jacó disse. Numa versão mais moderna, aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Uma pergunta. Por que uma pessoa acha que o lugar onde Deus está é temível? Boa pergunta, hein? Por quê? Por causa do pecado que a pessoa tem. É o pecado. É o pecado. Por quê? Porque Deus é santo e não pode conviver com quem habitualmente peca, vive pecando. Deus é santo. Mas, glória a Deus, que o Senhor Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado. O Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a história do resgate do homem. Deus, por meio de Jesus, tirando o pecado do homem. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E olha o que Paulo disse: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí pelo YouTube, qualquer pessoa, qualquer pecador, pode se reconciliar com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O sacrifício que ele sofreu na cruz foi suficiente para pagar todos os nossos pecados. Amém? Então, a solução para os nossos problemas está em Jesus. E qual é a conclusão dessa mensagem para a gente refletir e praticar hoje, durante a semana, o mês, um ano e até a segunda volta de Jesus? É o seguinte: que Jesus é a porta dos céus. É a porta do céu. Que Jesus é o caminho para a casa do Pai. Ele é o caminho. É João 14 que diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas, muitas moradas. E eu sou a porta, Jesus. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Então Jesus é a porta. É a porta. E se ele é a porta, ele está batendo. Por que ele está batendo? Porque ele está fora, ele quer entrar. Então você precisa abrir o seu coração a Jesus. Então, se você ainda não aceitou Cristo na sua vida, aceite. É a coisa mais importante na vida de um ser humano. É aceitar Cristo. É aceitar Cristo. Eu vinha conversando com o meu irmão Zezinho, né? A gente falando de filhos, né? E eu falei que a maior glória de um pai, né? E hoje eu sou pai e avô, né? Meu irmão teve Samuel, o sobrinho. A maior glória de um pai é encaminhar seus filhos a Jesus, que é a porta do céu, que é o caminho para a casa do Pai. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês aqui, né? Eu vou chamar aqui o Henrique, né?